O ator e diretor Chadwick Boseman, que interpretou Pantera Negra no cinema, morreu na noite, nessa última sexta-feira, dia 28, devido a um câncer de cólon. Ele já lutava contra a doença há 4 anos e achamos nada mais justo gravar um podcast em homenagem a ele.
O mínimo que a gente pode fazer, né? Eu sei que bastante gente já fez bastante homenagens. A gente fez até um videozinho no nosso Instagram, dá pra ver? De umas imagens dele com uma música de fundo. É realmente uma perda muito grande. Não só pra Marvel, mas pra todo o cinema, porque o cara era bom. E ele era um símbolo, né, mano? Pra todos os atores que são negros também. Era uma referência.
Então, ele acabou se tornando uma referência muito grande para os negros depois que conseguiu ganhar o Oscar lá pelo filme do Pantera Negra, né?
Assim, ele teve, obviamente, o decorrer da carreira dele foi razoavelmente pequeno, assim, vamos dizer, porque ele se formou em artes plásticas em 2000. E 2000 para 2020 é só 20 aninhos, então é pouca coisa, mano, para um ator, mas que representou muito. Pode ter sido pequena a carreira, mas foi muito grande, tá ligado? A comoção que ele causou. A representatividade, essa é a palavra. A representatividade que ele trouxe pros negros, assim, em geral, vamos falar em geral, foi muito boa, mano. Principalmente quando chegou com Pantera Negra no cinema.
É, tipo, é claro que ele não foi um dos pioneiros dos negros no cinema e tal. Mas a representatividade que a gente fala é porque ele foi o primeiro super-herói negro da Marvel, né? Foi o primeiro personagem a ter um filme solo. Então, tipo, o impacto que teve foi muito grande. Ainda mais por ele ter ganhado um Oscar, né?
Uhum. Chegou a gerar $1 bilhão, não foi? Ou mais?
Sim, foi $1.344.000 de bilheteria.
E se você para analisar, Pantera Negra não foi... Mano, todos os filmes que ele fez, mesmo como principal, seja como coadjuvante, ele foi bem, mano. Ele foi um filme bom. Deus do Egito foi um filme... Mano, você assiste, você fala, filme da hora. É, no, 42, né, do...
42, Nasce Uma Lenda.
Nasce Uma Lenda também é um ótimo, excelente filme. É, Pantera Negra, sem comentários. É, Guerra Civil, que ele teve a participação, atuou muito bem, mano. Mano, foi a primeira aparição dele, não foi, no CM?
Uhum.
Então, ele, mano, sem palavras pra esse cara, mano. Ele é muito fera. Foi muito fera.
Agora, deixar o Pantera de lado e falar sobre o Boseman. Ele nasceu em Anderson, Carolina do Sul. Ele é filho da Caroline e do Leroy. E os dois são afro-americanos, então já era meio óbvio, né? A mãe dele era enfermeira e o pai dele trabalhava com fábrica de peixes, né? E como toda a família, ele chegou a... Não como toda a família, né, mas como a maioria família negra, infelizmente, é uma realidade. Ele teve muita dificuldade na casa dele.
Exatamente, por causa da realidade que todo negro vive, né? Ainda mais assim nos Estados Unidos e no Brasil também, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro, a realidade, infelizmente, não é boa pra todos. Mas a gente viu, pode usar o exemplo dele como ele venceu na vida, mano. Porque ele lutou até o final, mano. Mesmo sabendo que a luta dele era inevitável, mano. Mesmo sabendo que a derrota era certa, ele foi à luta, mano. Independente de você sofre preconceito, independente... Mano, hoje você pode até estar sofrendo, mano. Eu entendo o seu lado. Mas você tem que erguer a cabeça. Você não pode abaixar a cabeça pra ninguém. Independente se é seu chefe, independente se ele é branco, independente se ele é seu colega de escola, independente do que for, mano, você tem que levantar a cabeça e lutar, mano. Porque se você não lutar, você vai fazer o quê? Vai ficar abaixando a cabeça pra ficar chorando?
Exatamente, né, mano? Porque, igual um exemplo, tanto que as mulheres lutaram, e tudo que elas conquistou, tipo, valeu a pena. Todas as mortes que teve, na parte dos negros também, mano. Tanto de gente que representou, que morreu, que lutou para os negros ter uma melhoria de vida, vamos dizer assim. E mesmo com tudo isso, hoje os negros ainda vivem racismo.
Exatamente, mano. É uma realidade que, mesmo depois de tanta luta, mesmo ainda com tanto esforço, tanto sacrifício, ainda tem que lutar mais ainda pra não só manter essa igualdade, mas também como tentar melhorar, tá? Ser além da igualdade, ser uma equidade. Pega essa palavra no Google que você vai ver.
Exatamente.
Meu pai tá.
Léo, quer falar sobre... Vou falar.
Ah, tá.
O Bosman, ele, além de ator, né, ele atuava como ator, ele também era produtor. E ele escreveu sua primeira peça de teatro na escola, durante a sua infância. E ele só pôde atuar, essa é uma curiosidade que eu pesquisei bastante, ele só pôde atuar porque um dos seus colegas, que era o protagonista daquelas festinhas de criança que normalmente tem, que é esse teatrinho de criança, o protagonista, que era seu colega de sala, foi baleado e morto. Aí ele entrou no lugar. Aí foi a primeira vez que ele atuou. E ele se graduou em Howard University em 2000. Que ele fez bacharel em Belas Artes, em direção. No caso, ele queria ser diretor, então ele achava que para ser diretor, um bom diretor, precisa saber como é a vida de um ator. Então ele também queria atuar. Por isso que ele seguiu mais nessa carreira de atuação barra diretor.
Nossa, pra você ver como é a vida, né, mano? Às vezes é um tiro que você dá no alto e você acha que vai acertar uma coisa, acertou totalmente diferente, mano. O cara queria ser diretor e acabou... Tipo, tudo bem, tá na área ainda, né? Não distanciou tanto. Mas, tipo, são coisas diferentes. Querendo ou não, são coisas diferentes. E o cara mostrou, mano, que ele pode atuar muito bem e que foi um sensacional. Um exemplo de pessoa, mano. Um exemplo de pessoa.
Ele escreveu uma peça, sabe? Depois que ele se formou, ele escreveu uma peça. E essa peça chamava Deep Azuri, que ela ficou tão famosa na cidade que acabou indo pro palco de Chicago. Então ele acabou sendo indicado a prêmios de dramaturgia da cidade. Você vê como desde sempre o cara já foi diferenciado, porque na primeira oportunidade que ele faz, logo após se formar, já chega para ganhar prêmios de dramaturgia, mano. Então, não é qualquer pessoa, tem que ser diferenciado nessas coisas.
Mas você disse tudo. Oportunidade, mano. Aproveitar as oportunidades que te aparecem, mano. Não é ficar esperando pro amanhã, velho. É sempre aproveitando as oportunidades. E ele não fez diferente. Ele foi lá, luta e buscou, mano.
E falando em oportunidade, ele, na pesquisa aqui que eu fiz, apareceu em CSI. Mano, eu assisti vários CSI, não lembro dele, de verdade, mas se ele apareceu, tá na internet, é verdade, né? Porque falavam que ele começou pequeno, igual todo ator, começou fazendo participações especiais. Então ele participou de CSI e de uma série chamada Parceiros da Vida. Não cheguei a pesquisar sobre, mas falavam isso.
É, o primeiro papel dele na televisão foi em 2003. Acho que só foi um episódio que ele apareceu, não foi? De Third Watch? Você chegou a ver?
Não, não, eu vi isso daí, mas foi a primeira vez que ele apareceu na TV, tá ligado?
É, sim. Ele apareceu em um episódio. Passava na SBT de madrugada.
A primeira vez que ele realmente apareceu como em filme, TV foi as séries que a gente falou. Agora em filme foi em 2008, que foi sobre um jogador de futebol americano negro chamado Ernie Davis, que foi o filme que ele estreou. Ele era coadjuvante, ele não era protagonista nessa época ainda, ele era coadjuvante.
É interessante a gente ver também, mano, que, tipo, o cinema. O que é o cinema pra gente hoje, mano? O cinema é fundamental pra gente, tipo. Muitas pessoas, não vou dizer que tem preguiça, mas se sente muito mais à vontade vendo um filme de uma história antiga, como por exemplo a do jogador de futebol americano, que bem representada, bem dirigido, bem atuado. E, mano, a magia dele tá nisso, mano. Ele poder ver o que realmente aconteceu. Tipo, não literalmente, porque não era a mesma pessoa, mas, tipo, ter uma noção, mais ou menos, na cabeça de como aconteceu. Isso é sensacional, mano.
O seu primeiro papel como protagonista agora, Foi em 2013, no filme que eu e o Samuel já citou, que é 42, A História de uma Lenda. Que é a história de um jogador chamado Jack Robinson, que é real, então ele viveu nos Estados Unidos. E ele era jogador de beisebol e sofria vários preconceitos, obviamente, antigamente era muito preconceituoso, Estados Unidos ainda mais. E aí ele fez esse papel como protagonista, já pegou o protagonismo em 2013, foi a primeira vez.
Pra você ver, até que foi rápido, né?
Então, ele se formou em 2000, em 2013 ele apareceu em séries, em 2008 ele fez o primeiro filme como coadjuvante, em 2013 ele já tava chegando aos poucos, porque 2016 pra 2013 não é tão longe assim.
Ó, se for parar pra pensar, depois de 2003 ele não parou mais, porque ó, ele trabalhou em 2003, em 2004 ele teve filme e TV, até 2008 acho que ele trabalhou com filme e TV, aí acho que mais pra depois de acho que depois de 2010 ele parou de deixar de lado a TV e começou só no filme. Então, de lá pra cá, até 2020, ele participou de muito filme. E filmes importantes ainda, eu não lá, né?
Sim, mano. Ele, pra mostrar como ele tava em alta, né, mano? Depois que ele ganhou um Oscar, mostrou, mano, muitos produtores queriam fazer filme com ele, mano. Muitos. Mas o intuito dele nunca foi, tipo, de ganhar um Oscar ou ser um. Participar de um dos melhores filmes da franquia. O que ele sempre quis foi mostrar o espaço do negro no cinema, mano. Ele sempre quis isso, ele sempre mostrou isso, velho. Tanto é que você pode ver nos discursos que ele fez no Oscar, mano, que ele fala exatamente isso. Que...
Foi que ele lutou, né, pro negro ser representado no cinema, de alguma forma.
Exatamente. E, tipo, ele já meio que... Ele já sabia que ele tinha pouco tempo, mano. Ele aproveitou muito bem esse pouco tempo que ele teve aqui na nossa terra, mano. E, tipo, aproveitou muito, muito mesmo. E hoje, mano, se você pegar aí, mano, tantos atores negros que já são bons, mas que também não deram tanta representatividade porque eles não foram um herói, tá ligado? Eles fizeram papéis de filmes que não tinham super-herói, não eram, tipo... Não posso falar, Não tinha a mesma visão que ele teve. Então ele tinha uma responsabilidade enorme nas costas, mano. Porque ele tinha que mostrar esse lado herói e mostrar esse lado que, tipo... Esse lado herói mesmo, mano, literalmente. E agora sabendo disso, que todo mundo sabendo que ele morreu por causa de câncer, que ele já vinha, né, com esses sintomas há anos, mano, a gente vê que ele foi realmente um herói, mano. Um herói.
Literalmente.
Eu vi numas páginas que eu sigo, que eu sou evangélico, O Bosman falou, antes de falecer, né, assim, saiu em algum lugar dos Estados Unidos, que ele pedia pra Deus pra fazer o Pantera Negra, quando saiu o boato que ele ia fazer. E ele pediu pra Deus pra ter força, tá ligado? Pra fazer. Então isso pra mim é um herói, cara. Um herói que, tipo, mesmo sabendo a dificuldade das lutas que ele teve, ele ainda pediu pra Deus força pra fazer pelo menos esse filme que, mano, foi o sucesso da carreira dele deslanchar, tá ligado?
Ele não pediu, tipo, dinheiro, não pediu... Ele pediu uma chance, mano. Olha como é, como ele é... Nossa.
Pra você ver, né?
Uma lágrima até sai.
E ele não desperdiçou, porque o filme do Pantera Negra foi um sucesso, mano.
Até hoje, quando eu tô assistindo Pantera Negra, você... Mano, filme pode ter várias cenas, mas, mano, sempre que ele grita Ibope, todo mundo baixa aquele bagulho... Mano, não tem como não arrepiar, que ele grita com aquele sotaque dele. Wakanda Forever! Com aquele sotaque. Nossa senhora, parça, aquilo ali arrepia demais até hoje. Qualquer filme. Tô assistindo um filme, eu lembro dessa cena, arrepio. Não importa o filme que eu tô assistindo.
Uma curiosidade que esse câncer de cólon aí, ele representa 10%, tipo, de morte de câncer. Todo mundo, e é o terceiro tipo de câncer, tipo, mais comum que tem. Então, não é uma coisa, não seria uma coisa, tipo, fácil de se curar, mas também já era conhecida já o câncer, e sabia, ele sabia a dificuldade que ele ia ter pra poder, tipo, interpretar os papéis. Eu não sei como que é, como que eles fazem para gravar a cena. E realmente vira mortal, não sei o que, tal, tal, tal. Mas, mano, só o fato de você saber que tem câncer e lutar contra isso gravando um filme no cinema é algo, tipo, admirável.
O Pantera Negra, não sei se você sabe, mas é o filme solo mais lucrativo do universo cinematográfico Marvel. Ou seja, de todos os filmes solo que lançou, Thor, Capitão América, Capitão Marvel, vai lá, todos, mano, ninguém supera o mais lucrativo de todos, Pantera Negra. E, nossa, você é louco. Enfim. Você sabe as categorias que eles ganhou do Oscar, que ele foi indicado?
Elenco.
Ó, eu vi que eles ganharam como melhor figurino, melhor design de produção e melhor trilha sonora. Que realmente, mano, a trilha sonora desse filme é muito da hora.
Mano, é muito boa mesmo.
Quando estavam falando sobre... A gente ainda vai ver ele em uma série, se eu não me engano. Série ou filme da Netflix que vai sair. The Five Bloods. Vai sair ainda, mas ele vai ser coadjuvante. Porém, vai ser aquele coadjuvante, tá ligado? Que fica junto sempre, tá ligado?
Aham.
Ele vai lançar na Netflix, eu acho, em 2020. Então, acho que a Netflix vai fazer alguma coisa no final, alguma homenagem, alguma coisa. Não sei, né? Pode ser, depende deles.
Teve uma live que ele tava fazendo, que o pessoal começou a perguntar muito no chat da live do porquê ele tava tão magro, que a aparência dele tava diferente como era antes, como nos filmes. Todo mundo tava falando que o fato dele ser forte lá no filme e tal era montagem, mas uma coisa que o pessoal não sabia, na verdade ninguém sabia, né? Ele tava com câncer, né? E o câncer de colo, uma dos sintomas é tipo anemia, dores, mudança de hábito, tá ligado? Diarreia, então perda de peso, cansaço, tá ligado? Então, tipo, dava pra ver, agora a gente sabe que naquela live ele realmente tava sofrendo, tá ligado? E na live mesmo, muita gente perguntando por que ele tava assim, e ele, tipo, ele simplesmente não falou e ignorou, tá ligado? Ele foi tão forte, porque qualquer um que tivesse no lugar dele, mano, pelo menos eu, se eu tivesse no lugar dele e o pessoal, tipo, percebesse que eu tava, tipo, muito mal, muito doente, assim, o pessoal começa a perguntar, mano, eu provavelmente não ia aguentar não, mano. Eu ia, acho que, desabar lá na hora.
Na época que saiu essa live, teve muita especulação, né? Porque, tipo, o cara era fortão um ano antes. E agora ele tá todo desnutrido e tal. Aí, meio que bateu, porque o próximo filme que ele iria estrear ia se chamar Yazuki. Que é um filme na qual ele ia ser um escravo vendido na China no século XVI. E depois ele ia se tornar um samurai. Então, na época, eu até lembro que uma das especulações era que ele ia fazer esse filme. Então, para ser um escravo, ele precisava emagrecer. Aí, estavam falando isso, mas a gente vê agora a realidade era outra, não era pro filme. Por ele mesmo estar doente.
Muita gente criou especulação, teorias sobre o que estava acontecendo. O próprio Nerd deu algumas teorias e tudo mais. E além disso, tá todo mundo errado, de errarem, né, na especulação, mano, o mais, tipo, surpreendente é que muitas pessoas, quando a pessoa fala assim, você só tem aí, vai, 2 anos de vida, o que o cara faz? Vou pra Las Vegas, vou curtir a vida, vou zoar doidado. Ele não, mano, ele focou mais ainda e foi atrás dos objetivos, mano. Independente, tipo, de dele guardar o segredo ou não, mano, você não sabia, você, tipo... O Chris Evans, o Robert Downey Jr., eu duvido que eles soubessem daquilo que ele tava passando, velho. Duvido.
Com certeza não, ninguém tava sabendo.
Ninguém sabia, porque, pensa comigo, eu acho que a Marvel não faria o filme com alguém que tava doente, porque eles pegaram em 2016. E se ele sofreu aí por uns 5 anos, eu acho que a Marvel não pegaria um ator que teria propósito pra Marvel, no universo da Marvel, teria propósito pra Pantera Negra. Pantera Negra é um dos líderes dos Novos Vingadores, então meio que eu acho que por mim, se eles soubessem, eles não iriam pegar alguém doente.
Não, com certeza não, né? Então, isso que é admirável, né, mano? Ele passou por tudo isso com uma máscara na frente, tá ligado? Escondendo tudo. E mano, querendo ou não, foi. Ele fez o papel dele bem ainda, mano. Conseguiu deixar sua marca. Ah, e uma curiosidade é que a maioria do pessoal que tem essa doença de cólon tem mais de 50 anos. E, tipo, ele tinha 43.
Você vê como ele foi jovem, né, mano? Morreu jovem, infelizmente, deixou a gente, mas, mano, o legado que ele deixou, a história que ele deixou, o. Como fala? A motivação que ele deixou pra gente, mano, é sem precedentes.
É, e tinha alguma data do se ia ter Pantera 2?
2022, começo de 2022, junto com Thor, Thunders e Love.
E, se eu não me engano, ele ia aparecer no filme da Viúva, não ia? Porque era até uma teoria, porque no trailer mostrou um Pantera assim.
Acho que não, acho que da Viúva vai ser mais ela mesmo. Não sei.
Será que não
Ué,
tem
você
nenhuma
falou.
gravação dele? Tipo, de uma última, tipo. Será que não tem nenhum produto ainda, mano? Tipo, de 2022, mano, do filme 2 dele. Será que ele já não tinha alguma coisa gravada? Pode até emocionar a gente numa cena pós-crédito ainda.
Com
Eu
certeza,
não
pode
sei.
ter
Mas eu acho que vai ter, com certeza.
alguma homenagem pra ele.
Acho que nem é do Stanley, é do Stanley.
Ué.
Puta que pariu.
Ah, do Stanley foi da hora. Em vez de aparecer os heróis, aparecia ele nas fotos. Foi muito bacana.
Na minha cultura, a morte não é o fim. Ela é como um ponto de impulso. Se você esticar os dois braços, Bast e Sekhmet, levarão você até os Campos Verdes.
Wesley, você falou que o câncer de colo traz dor, né, mano? E se você parar pra pensar, 2016, quando ele fez Guerra Civil é um filme de ação. E normalmente, para as lutas, eles usam dublês, é claro. Mas também usa um pouco do personagem dele, né? Do físico dele mesmo. Aí você pensa, o cara lutando, fazendo cena de luta e com um câncer que. Deve triplicar ainda mais a dor, porque querendo ou não, eles acabam se machucando um pouco, às vezes. Tem até alguns takes engraçados que saem por aí de filme que às vezes a pessoa bate de verdade na cara do outro. Então deve. Nossa, deve ser uma treta.
Ainda mais o Pantera, porque só um segundo, o Pantera, mano, ele, tipo, você pega o Homem de Ferro, as lutas dele, tipo, são mais jiu-jitsu, essas coisas. Agora o Pantera não, mano, ele é puro jiu-jitsu, puro lutas marciais, mano, ele é puro, porque ele dá aqueles mortais, ele pisticula a perna, mano. É foda.
É, pula em cima de carro e. Nossa! Uma loucura! E pra você ver que
Aquela
não
cena que
foi
ele correu.
fácil. Pra você ver que não foi fácil, eu vou ler aqui os sintomas que tem. Pra você ver, ó. Presença de sangue no muco das fezes, fezes escura, anemia, cólica, dores e sangramento depois de evacuar. Sensação de que o intestino não esvaziou depois que você caga, sensação de empachamento, perda de peso inexplicável e cansaço, mano. Tipo, fadiga, tá ligado? Constante. Então imagina uma pessoa que precisa interpretar papel de ação. Claro que acho que ele não interpretou só Pantera desse jeito. Ele deve ter interpretado outros filmes, mas como Pantera foi um filme de ação, com certeza deve ter sido muito ruim para ele, né, mano? Imagina que ele tava sentindo.
Então, eu tava pesquisando aqui, o novo
Sim,
filme
velho,
que ia
é
lançar
horrível.
dele, o novo filme que ia lançar dele, mano, é muito responsa, é um filme responsa. É, chama Rainey's Black Bottom. que ele ia atuar do lado de uma atriz chamada Viola Davis. Quem é Viola Davis? Viola Davis é a primeira atriz negra a conseguir, acho que, 4 coroação em um dia só no Oscar. Ela conseguiu como melhor atriz coadjuvante, melhor atriz no papel, assim, no papel principal e melhor atriz de elenco. E ela era negra, então imagina o filme que ia fazer o sucesso com o Pantera Negra no auge, a mulher que já ganhou, fez história ganhando 4 Oscars seguidos.
Nossa, ia ser
Ia ser um
massa.
filmaço.
Pode ser que eles até, tipo, eu não sei, né? Eu não sei quando que tá pra lançar o filme. Mas pode ser que eles tenham até gravado, né?
Então,
Quando que
quando
tá pra
você
lançar?
pesquisa,
Com
porque
certeza.
pelo que eu vi, por enquanto só tem um filme gravado real, que é o da Five Bloods, que vai falar na Netflix. Então nós temos que esperar aí, provavelmente vai ficar em alta esse filme da Netflix para todo mundo matar a saudade da lenda. Quando vocês receberam a notícia, como que foi? Conta aí para nós, para saber aí.
Foi chocante, mano. Foi. Ah, mano, foi simplesmente abalador, né, mano? Porque é um bagulho que. Eu ainda. Quando eu soube, eu tava. Tava jogando com aro. Aí. O professor. Meu professor do Senai mandou no grupo um link. Aí eu cliquei no link assim, mó tranquilão. Era o bagulho do Pantera. Eu falei, mais um filme do Pantera? Alguma coisa do filme do Pantera? Aí fala que ele morreu. Nossa. Não acreditei, mano. Eu falei, mano, não, é trollagem isso aí, não é possível. Mas o professor do Senai mandou, tá ligado? Então.
No meu
Mas.
caso foi tipo, não foi engraçado, porque sexta-feira eu tenho aula até tarde, né? Aí eu acabei a aula e fui dormir, cansadão, né, do dia e tal. Fui dormir na sexta-feira. Quando foi, acho que foi umas 11h30 que saiu a notícia aqui no Brasil, né? Que veio aqui, né? Umas 11h30 da noite, meu irmão veio contar pra mim. Só que eu tava muito cansado, eu tava dormindo. E às vezes eu falo sozinho. E ela falou pra mim: Léo, o Pantera Negra morreu. Aí eu olhei pra ela, isso eu não lembro, eu tava dormindo. Ela que me contou. Eu olhei pra ela e falei, da hora. E voltei a dormir. Beleza, né? Aí eu acordei, meu irmão mal bravo comigo, eu sem entender nada. Daí minha mãe falou assim, por que você falou isso? Eu falei, o quê? Aí ela falou, ah, o Pantera Negra morreu, e você disse que legal. Aí eu falei, Pantera Negra morreu? Como assim Pantera Negra morreu? Não vai ter mais filme? Aí ela falou, é, o ator morreu. Eu falei, não. Aí eu peguei meu celular, abri o Instagram e fui. Primeira coisa que eu fui fazer foi ir na página do Ei Nerd pra ver. E realmente, mano, aí eu fiquei bolado. Nossa, aí bateu o desespero, mano.
Mano, eu fui tipo assim, eu tava no computador, né? Tipo, já tava meio tarde, já tinha passado das 11, já tinha dado a notícia, só que eu não tinha visto ainda. Eu tava no computador e eu entrei no Twitter pelo computador e eu tinha visto lá no em alta, tava escrito Pantera Negra, tá ligado? Só que eu, tipo, nem cliquei pra ver. Pra você ver como que eu sou, eu nem cliquei pra ver. E comecei a ver a timeline, assim. Aí eu vi alguma coisa do tipo dele ter morrido. Aí eu, o quê? Como assim? Aí eu cliquei lá no nome. Aí, cara, a hora que eu vi, eu falei, mano, que? Como assim? Do nada? Por quê? Não sei o quê. Aí eu já mandei pra você. Nossa, eu falei, nossa. Não acredito numa coisa.
Complicado essas coisas, infelizmente acontece, né? Simplesmente quando é pra
Então,
ser.
o cara deixou seu legado, isso eu acho que é importante, porque deixou legado para as criancinhas. Você vê algumas fotos deles fazendo na internet, tem muita gente postando foto que fizeram meio que um sepultamento para ele, você viu? Algumas pessoas colocaram o bonequinho do
Os bonecos.
lado, tá? Muito bonitinho, mano. E é isso que importa, tá ligado? Ele foi representatividade para as criancinhas, velho.
É, tipo, não só para as crianças, né? Para a cultura negra, para a cultura dos filmes. Ele deixou o nome dele, ele deixou seu legado, isso que ele queria. E, mano, ele provavelmente morreu feliz pelo que ele fez, sabe? Conseguiu deixar sua marca.
Então, dizem que ele morreu na casa dele, na Califórnia, né? Ao lado da família e dos filhos. Então, acho que era isso. Acho que já tava meio que esperando. Não sei se ele esperava, sim, mas é triste de qualquer forma.
Legal, mais legal agora, mano, é que todo mundo, como a gente já falou mil vezes, tem uma referência, velho. E você fala, ah, mas não significa nada ter uma referência, significa muito ter uma referência. O próprio ator descreve que, tipo, ele teve algumas referências de atores negros e tudo mais do tempo dele, ou que eram mais velhos do que ele, e ele se inspirava e tudo mais. Mas agora, mano, se o cara quer ser ator, ele fala, puta, você que nem ele. Ele é minha meta de vida, mano. Eu quero ser, mano, o próprio jogador de futebol, Messi, Cristiano Ronaldo. Quantos jogadores aí você não vê que se inspiram no jogador?
Sim.
Uhum.
E é muito, mano, é como dizem, o primeiro passo é o mais importante. E ele deu esse primeiro passo agora, mano. É só seguir adiante, ver o que ele fazia, se inspirar nele. Que, mano, tenho certeza que qualquer um aí vai aparecer, vai atuar tão bem quanto ele. É claro que ele vai deixar um legado pra gente. E é esse legado que as pessoas vão usar.
É, isso que é foda, né, mano? Todo mundo sabe que algum dia a gente vai morrer, a gente só não sabe quando, né? E com certeza vai morrer mais gente do universo da Marvel, mas ele era muito novo e ninguém esperava que isso fosse acontecer, tá ligado? E depois da morte do Stan Lee, essa foi a que mais chocou.
Um bagulho que eu acabei de lembrar, mano, que tá, é meio, pode ser meio teoria minha, pode ser não ser teoria minha, mas eu acho que é legal a gente ressaltar. Como o Léo disse, mano, a própria pessoa da Marvel não sabia que ele tava com aquela doença. Uma prova disso é que, tipo, se eu sou o diretor de um filme, mano, eu sei que o cara tá se esforçando, tá fazendo tudo pra ter um legado, tá fazendo tudo pra seguir uma longa sequência de filmes, eu não ia matar e transformar ele em pó em Guerra Infinita. Eu acho que ele continuaria vivo, pra mostrar um pouco mais a pegada dele, mostrar mais cenas com ele. Se os diretores soubessem que ele tava com essa doença.
Se o diretor soubesse. Mas se soubesse, também não ia deixar fazer.
É. Mas, tipo, o cara já tá lá, já fez Guerra Civil, você acha que os caras iam trocar? É muito legal isso que ele deixou um legado, velho. Não só pras pessoas negras, mas pra até nós que não somos negros. Pra todo ser humano aqui, mano. Mesmo sabendo que tinha uma doença terminal, mesmo sabendo que o final, que a morte era inevitável, mano, ele continuou lutando e lutando, indo atrás de seus sonhos, realizando seus sonhos e fazendo uma... pessoas. Seja negro, seja branco. Então é sempre bom a gente relembrar esse cara como um verdadeiro guerreiro e um herói de verdade.
Ele mostrou que vale a pena lutar, mesmo que a batalha seja inevitável.
Então é isso, galera. Essa foi uma pequena homenagem que a gente pôde fazer pro Chadwick e mostrar a importância que ele teve para todos, né? Para a cultura do cinema, para a cultura dos negros. E é isso, é uma pequena homenagem. Segue a gente nas nossas redes sociais, @PapoCast_. Escuta nossos últimos podcasts aí, tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima. Valeu, falou e...
Wakanda Forever.
Wakanda Forever.